Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro História da Idade Média, Mil Anos de Esplendores e Misérias, do historiador francês Georges Minois. É uma ampla síntese histórica sobre o milênio medieval, publicada no Brasil pela editora Unesp, em tradução de Tomás Kawauti. Em vez de aceitar a imagem convencional de uma época homogênea, obscura e imóvel, o livro procura recompor a diversidade política, social, econômica, cultural e religiosa do período. Sua proposta é restituir encadeamentos cronológicos, fatos e transformações que frequentemente desaparecem quando a Idade Média é reduzida a clichês, lendas ou episódios isolados. Minois também situa a Europa Ocidental em relação constante com o Oriente Bizantino e Muçulmano, recusando uma narrativa europeia fechada em si mesma. Ao percorrer aproximadamente 1000 anos, a obra examina tanto realizações intelectuais e institucionais quanto violências, crises e catástrofes. O resultado é um panorama interpretativo destinado a mostrar como mentalidades e problemas modernos foram em parte moldados naquele longo período. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a desmontagem da falsa Idade das Trevas, sem idealizar o período medieval. Um dos eixos centrais do livro é combater a redução da Idade Média a uma Idade das Trevas. Para Minois, esse rótulo é insuficiente porque transforma cerca de 1000 anos de experiências muito distintas em uma jazem única de atraso, superstição e brutalidade. A crítica não significa substituir uma lenda negra por uma visão celebratória. O subtítulo, Esplendores e Misérias, já indica convivência entre criatividade e destruição. O período conheceu guerras, perseguições, fome, epidemias e desigualdades profundas, mas também construiu instituições, linguagens políticas, formas de sociabilidade, centros urbanos, redes comerciais e debates intelectuais de longa repercussão. A utilidade dessa abordagem está em obrigar o leitor a distinguir épocas, regiões e grupos sociais, em vez de atribuir o mesmo significado a todo milênio. Assim, a Europa do século 5 a.C., marcada pela reorganização posterior ao Império Romano do Ocidente, não pode ser tratada como idêntica ao mundo urbano, universitário e comercial dos séculos 15 a 13, nem ao cenário de crises dos séculos 14 e 15. Ao recuperar contrastes e mudanças, Minois propõe uma compreensão histórica mais precisa. A Idade Média aparece como um tempo de conflitos e invenções, e não como simples intervalo entre a Antiguidade Clássica e a Modernidade. Em segundo lugar, uma narrativa cronológica para recuperar conexões apagadas pela memória popular. Minois escolhe uma apresentação cronológica porque considera que a fragmentação da memória coletiva impede a compreensão do mundo medieval, quando fatos, personagens e símbolos são consumidos isoladamente, em anedotas escolares, filmes, jogos ou lendas, perde-se a relação entre causas, continuidades e rupturas. A cronologia, nesse sentido, não é uma lista de datas, ela é o instrumento que permite perceber como a queda de antigas estruturas políticas, a cristianização, a formação de poderes regionais, a expansão econômica e as grandes crises se sucedem e se condicionam mutuamente. O livro organiza o milênio em grandes movimentos. Entre os séculos Inc e X, o Ocidente é apresentado em contraste com a força de Bizâncio e, mais tarde, do mundo muçulmano. Dos séculos XI ao XIII ganha relevo o dinamismo da cristandade ocidental associado à expansão e a uma renovação intelectual. Já os séculos XIV e XV são marcados por graves perturbações, vistas como parte da transição para um mundo moderno. Essa estrutura ajuda a evitar dois erros frequentes: imaginar que toda mudança começou subitamente no Renascimento ou supor que a sociedade medieval foi estática. A síntese de Minois privilegia eixos essenciais, aceitando que condensar 1000 anos exige seleções, mas oferecendo ao leitor uma arquitetura inteligível para situar fenômenos complexos. Em terceiro lugar, Europa Ocidental, Bizâncio e Islã, a Idade Média como história de relações. A obra se diferencia de narrativas estritamente ocidentais ao insistir que a história medieval europeia é inseparável de suas relações com o Oriente Próximo. Para Minois, Bizâncio e os mundos muçulmanos não constituem apenas um cenário externo diante do qual a Europa se desenvolveu. Eles participam das condições que moldaram o imaginário, as disputas e os horizontes do Ocidente medieval. Essa perspectiva é especialmente importante para corrigir a noção de uma Europa isolada, autossuficiente e continuamente superior, nos primeiros séculos abordados pelo livro. O Ocidente Latino ainda vivia processos de reorganização enquanto o Império Bizantino, e depois as sociedades islâmicas exerciam grande peso político, econômico e cultural. Ao longo do período, contatos comerciais, confrontos militares, circulação de conhecimentos e representações religiosas criaram vínculos complexos. O Oriente podia ser imaginado como adversário, mas também como espaço de riqueza, saber e terra prometida. A análise, portanto, não reduz os contatos a uma simples troca pacífica, nem a um choque permanente entre civilizações. Ela chama atenção para a interdependência entre rivalidade, apropriação e fascínio, para o leitor atual. Esse enquadramento amplia a escala da história medieval e evidencia que as fronteiras religiosas e políticas nunca impediram totalmente a circulação de pessoas, mercadorias, ideias e referências. A formação das mentalidades ocidentais é apresentada como resultado de relações, não de um desenvolvimento europeu isolado. Em quarto lugar, fé, razão e mentalidades tensões que atravessam o milênio medieval, como historiador ligado ao estudo das mentalidades religiosas. Minóis dá relevo às maneiras pelas quais os homens e mulheres medievais interpretavam a ordem do mundo, o tempo, a morte, a salvação e o futuro. O livro não trata a religião apenas como instituição ou doutrina. Ela é uma dimensão estruturante da vida coletiva, com efeito sobre a política, a moral, a cultura e a imaginação social. Isso não autoriza identificar o período inteiro com irracionalidade. Um dos interesses da síntese é justamente mostrar a coexistência de espiritualidade intensa, mecanismos de controle religioso, reflexão filosófica e esforços para articular fé e razão, a chamada Era da Razão dos séculos XI a XIII mencionada na apresentação da obra. Deve ser entendida nesse contexto não como rejeição da crença, mas como desenvolvimento de formas mais sistemáticas de investigação e debate no interior de uma sociedade cristã. Essa chave ajuda a examinar dilemas que o autor aproxima do presente, como a busca de sentido, os medos coletivos, a violência legitimada por convicções absolutas e o desejo de uma ordem natural ou simples. A comparação não afirma que o presente repete a Idade Média. Ela sugere que certos problemas humanos têm longa duração e assumem configurações historicamente diferentes. Minóis convida, sim, a desconfiar de julgamentos fáceis sobre obscurantismo e progresso, sem minimizar as coerções e os conflitos que também marcaram a experiência religiosa medieval. Por último, os limites assumidos de uma síntese e a defesa de uma história não sacralizada. O livro assume abertamente a dificuldade de condensar cerca de 1000 anos de história em um único volume. Essa consciência metodológica é relevante uma síntese ampla, precisa selecionar acontecimentos, privilegiar processos e deixar lacunas inevitáveis. Em vez de ocultar esse problema, Minóis o transforma em parte de sua proposta. Seu objetivo não é fornecer um inventário exaustivo, mas destacar eixos capazes de explicar a formação de mentalidades e estruturas que influenciaram o Ocidente. A obra também sustenta que a história não é uma ciência exata no sentido de produzir uma única leitura definitiva do passado. Os fatos materiais importam e delimitam a interpretação. Mas as perguntas feitas aos documentos e o peso atribuído aos acontecimentos variam conforme os historiadores e suas épocas. Daí a recusa em sacralizar uma versão da história ou em converter figuras do passado em heróis intocáveis. O distanciamento, inclusive com espaço para ironia e humor, serve para evitar que a narrativa histórica reproduza cultos políticos, nacionais ou religiosos. Para quem lê, a consequência é dupla. Primeiro, é preciso usar a obra como mapa de conjunto, não como substituto de estudos especializados sobre cada região ou século. Segundo, é preciso reconhecer que o combate aos estereótipos exige também vigilância contra novas simplificações. A força da síntese está em oferecer orientação cronológica e interpretativa sem esconder os limites próprios desse formato. Em conclusão, história da Idade Média 1000 anos de esplendores e misérias é particularmente indicado a leitores que desejam uma visão abrangente do período sem partir de uma imagem caricatural do mundo medieval, estudantes, professores, leitores de história geral e interessados nas origens de instituições. crenças e conflitos do Ocidente encontrarão uma porta de entrada sólida desde que entendam o livro como síntese, e não como cobertura definitiva de cada tema. Seu principal benefício intelectual é recolocar acontecimentos conhecidos em uma sequência de transformações à reorganização do Ocidente após a Antiguidade. A centralidade da religião, o dinamismo dos séculos centrais e as crises finais deixam de ser episódios soltos. A inclusão das relações com Bizâncio e o mundo muçulmano também amplia o enquadramento tradicional, mostrando que a Europa medieval se definiu em intercâmbios. Disputas e imaginações compartilhadas com seus vizinhos, em comparação com introduções que tratam a Idade Média apenas como prelúdio do Renascimento ou como repertório de castelos. Guerras e Superstição Minóis se destaca pela tentativa de equilibrar grandes realizações e sofrimentos concretos. Ele não idealiza a fé, a ordem social ou o progresso medieval, mas tampouco aceita a ideia de um milênio sem pensamento e transformação. A clareza cronológica e a reflexão sobre os limites da escrita histórica são outros diferenciais. Por isso, a obra funciona bem como panorama crítico, oferece referências para continuar o estudo, e ao mesmo tempo ensina a desconfiar de explicações fáceis sobre o passado. Se você quiser apoiar Georges Minois, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!